celebramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Um marco significativo para toda a comunidade ítalo-brasileira, né? E nessa ocasião especial também para lembrarmos todo esse legado, né, dos nossos antepassados, o nosso respeito, carinho e admiração por todas essas pessoas que vieram para cá em condições muitas vezes ruins, né, na maioria das vezes. E a gente vai também saber mais detalhes aqui com a Renata Bueno, a primeira brasileira eleita deputada no parlamento italiano, vai explicar um pouco para nós sobre este tema. Renata, seja bem-vinda, boa tarde.
Obrigada, boa tarde, Bruno. Sempre um prazer falar com vocês, a Rádio Marconi, enfim. Uruçanga, que é um grande exemplo, né, dessa imigração italiana, não só por estar em Santa Catarina, que é o estado mais ativo de uma comunidade italiana mais presente do Brasil, mas Uruçanga é onde concentra, né, grande parte dos italianos. Eu estive aí várias vezes visitando, inclusive na Festa da Polenta, e é uma emoção sempre poder reviver, né, esses momentos que é a história da nossa família, dos nossos avós. E a gente, enfim, o Brasil todo, tem vários estados que estão comemorando, né, essa data. É uma data já bastante oficializada, assim, conhecida por todos, mas esse ano ainda mais especial, né, com comemoração de 150 anos dessa imigração. E 150 anos de história também no próprio Brasil, porque os italianos, os nossos avós, bisavós que chegaram, durante todo esse período, sempre contribuíram muito para o desenvolvimento do Brasil, em todos os sentidos, né, não só desenvolvimento industrial, econômico, mas muito cultural. Até hoje a gente carrega isso, né, os brasileiros em geral carregam essa grande paixão pela Itália justamente por esse vínculo cultural e por esse amor, e que sem dúvida é uma herança de nós, de todos nós que somos os ítalo-descendentes, né, eu sou uma muito orgulhosa e tenho certeza que a grande maioria aí tem orgulho disso também, todos os italianos no Brasil.
Uhum. Bom, queria que você relatasse um pouco a título histórico dessa situação inicial, né, que levou à vinda dos italianos para cá. Eles estavam passando por muitas dificuldades, não é, Renata? Queria que você falasse um pouco na Itália, passavam por períodos muitas vezes de guerra, sem acesso aí a recursos básicos de alimentação, e também viram aqui na América com uma esperança, né, de melhoria de vida.
Sim, a gente tem desde um primeiro fluxo migratório no final de 1800 e outro fluxo grande ali imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial. São dois momentos em que aqui a Itália passava por uma pobreza absoluta e que existiam conversas no início do desenvolvimento do Brasil, existiam conversas entre os governos e estabeleceram alguns convênios, né, dando oportunidades para esses italianos, enfim, para os imigrantes. Então, agências vinham para a Itália, divulgavam isso, recolhiam esses italianos que tinham interesse nessa esperança, nesse sonho, enchiam os navios, né, tão famosos que a gente sabe bem dessa história, e levavam tantos italianos para lá, depois, enfim, iriam aí ocupar terras já predestinadas e organizadas pelo governo brasileiro. Existe um filme, inclusive, Bruno, que vocês devem conhecer aí, né, desenvolvido pelo próprio pessoal da região de Uruçanga, enfim, ali pelo Museu do Imigrante, que é o Azambuja. Um filme muito interessante que conta realmente essa história. E ele mostra tudo o que é essa emoção que une, né, todos nós que somos ítalo-descendentes, porque todos nós temos essa história dentro da nossa família. Né? Então é uma história muito marcante e que realmente de muita dor, mas que gerou aí uma grande esperança para essas famílias que vieram para o Brasil.
Uhum. Bom, Renata, como é que você vê esse legado dos imigrantes italianos, né, como você falou, diretamente ligados ao desenvolvimento do Brasil, não é? Esta questão da imigração, é nesse pós-abolição da escravatura, não é? Que é essa mão de obra substituída aí, vindo também de encontro à imigração italiana, e este legado enfrentando muitas dificuldades e muito importante para a história do Brasil, não é?
Isso, os italianos chegaram nessa grande dificuldade, né? Chegaram tendo que buscar suas terras sem acesso, né? Completamente tomadas pela vegetação, pela natureza. Então, eles tiveram realmente muita dificuldade. Mas, depois que criaram e passaram pela primeira dificuldade, acabaram se instalando e contribuindo muito para o desenvolvimento. Tanto que hoje, momentos e níveis importantes da sociedade brasileira é composta por famílias italianas, né? A gente percebe isso nitidamente em todos os sobrenomes, em todas as áreas aí, setores do Brasil. Então é importante, sim, esse legado da história que o Brasil construiu, da história que vem construindo ainda até hoje, até porque hoje existe também um fluxo contrário, até no, na esperança de jovens de hoje que querem buscar oportunidades, experiência de vida, conhecer a Europa, e que buscam até o reconhecimento da cidadania italiana, que é um direito de sangue de todos nós, né, pela Constituição italiana, e que acabam dando essa oportunidade para os jovens hoje voltar, conhecer a Europa, reconstruir a história da família, como foi comigo. Né, eu vim justamente fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e refiz essa história da minha família, me tornando daí a primeira deputada do parlamento italiano. Né. Então, são presentes e situações que a gente encontra sempre de sucesso, e muito positivas, né, para quem lá atrás, né, os nossos bisavós enfrentaram aí uma situação bastante difícil.
Bom, trazendo esse ponto aí que você citou, Renata, sendo a primeira brasileira eleita deputada no parlamento italiano, eu queria que você falasse um pouco dessa sua história, a partir do ponto da sua ligação com a Itália, como é que iniciou, como é que começou tudo isso até você chegar aí a participar de forma atuante na política.
Pois é, você sabe que eu vim estudar, né? Eu vim a primeira vez em 2003, eu me formei em Direito no Brasil, já tinha essa vontade de vir fazer o mestrado, o doutorado, e também sabia da origem da minha família, então eu queria unir as duas coisas. E para o direito, a Itália é um berço muito importante, né? Então eu vim já para estudar direitos humanos na Universidade de Pádua, e estando em Pádua, eu já comecei a buscar a origem da minha família, que era do Vêneto, com uma grande maioria, né? Mais de 70% aí dos italianos do sul do Brasil, enfim, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, somos descendentes de Vênetos. Então, eu fui ali procurar muitas cidadezinhas pequenas, arquivos difíceis, né, registros quase todos apagados, queimados, enfim, pelas igrejas, mas acabei depois descobrindo dessa origem, e com isso eu continuei aqui a minha história. Fiz meu mestrado, voltei para o Brasil até para poder terminar os meus estudos, as teses que eu estava escrevendo. Nesse tempo eu fui vereadora em Curitiba, e me surgiu, e eu já acompanhava o mundo político na Itália, porque eu, né, sendo filha de político, sou filha do Rubens Bueno, deputado tradicional do Paraná, então eu tenho essa coisa desde pequena, né, com a política. Então, mesmo estando estudante na Itália, eu sempre participei das convenções políticas, dos encontros partidários de jovens, eu sempre gostei muito disso. E aí, na primeira oportunidade que eu tinha, inclusive amigos que eram candidatos, ajudava na primeira oportunidade que me convidaram, eu já de imediato aceitei, porque já era um grande sonho meu participar, né, dessa campanha dos italianos no exterior, e aí acabei sendo eleita aí na minha primeira eleição em 2013 que eu participei, né. Então foi um caminho muito interessante, porque eu vim estudar, né, em todas as situações difíceis, fui bolsista. Então, disso eu construí a minha própria história aqui, chegando a ser parlamentar na Itália, a primeira do Brasil, né, com muito orgulho. Tive essa chance de poder chegar aqui num momento importante para o Brasil, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, de visita do Papa. Então, conhecendo da política italiana também, da política em geral no mundo, eu fui muito bem recebida aqui pelos meus colegas. Tive funções importantes até de líder, de bancada, e então em nome dos italianos no exterior foi muito legal, porque realmente o Brasil, os italo-brasileiros aqui foram ouvidos, né, por tudo aquilo que eu consegui transmitir.
Bom, nesses mais de 10 anos, Renata, quais atividades aí mais marcantes que você poderia citar aqui para o nosso ouvinte também, nesse cenário político da Itália?
Olha, a gente teve várias demandas, né, falando em nome dos italianos no exterior, várias demandas, desde a parte de estudantes, onde a gente buscava convênios com as universidades, a gente buscava convênios também na parte empresarial, né, onde a gente tinha sempre missões que vinham para cá, na parte alimentar, por exemplo. Existe uma região ali do centro da Itália que tem muita técnica para poder cooperar com o Brasil, enfim, através dos órgãos do próprio SEBRAE, esses órgãos que organizam, né, esse tipo de demanda no Brasil, dentro do próprio parlamento, com leis importantes, onde a gente incentiva a cultura através de benefício fiscal, como era a própria Lei Rouanet no Brasil, aqui a gente conseguiu instalar e que se transformou, inclusive, numa lei importantíssima, né, a própria reforma do Coliseu foi feita com base nessa lei que eu trouxe do Brasil para cá, inclusive, buscando esse incentivo fiscal, defendendo também os consulados para ter mais recurso para poder atender melhor os nossos italianos aí no Brasil. Ganhamos pelo menos um aumento de 30% de recurso para os consulados. Enfim, foram várias situações que eu fui assim bastante presente, né, nessa parte, nessa função mesmo, nessa obrigação de parlamentar. Agora, momentos meus marcantes enquanto política foram, sem dúvida, quando eu tive com o presidente da República, o presidente Mattarella, para ser consultada, né, no momento em que Matteo Renzi pede a demissão e é nomeado, então, Paolo Gentiloni, o novo primeiro-ministro, né, e aí a gente precisa aprovar enquanto parlamento e ter a maioria para isso. Então, foi um momento muito importante. E outro momento muito importante foi também na restituição do Pizzolatto, né, que era um fugitivo do Brasil, da Justiça do Brasil, e ele veio escondido para a Itália, utilizando da cidadania italiana, inclusive, né, e a Itália não extradita italianos, né, então a gente conseguiu uma luta de 2 anos, aonde depois consegui, junto com o Ministério da Justiça aqui na Itália, a extradição do Henrique Pizzolatto para que voltasse para o Brasil para cumprir a pena aí, naquela toda a situação de Lava Jato, etc. Então foram 2 momentos bem importantes, assim, né, onde eu tive que envolver Interpol, tive que envolver Polícia de Estado, né, que é a Polícia Federal aqui na Itália, para poder chegar a todas essas conclusões. Então temos aí um pouco de história para contar e, sem dúvida, co estou colhendo esses frutos até hoje.
Bom, Renata, no período da pandemia, a Itália foi um dos países que mais sofreu, né, em termos de vítimas, foi inúmeros casos de Covid. Como o país está? Essa situação foi contornada neste pós-pandemia e se reerguendo, né, em termos aí da saúde estrutural aí do país após a pandemia do Covid-19?
Isso, a Itália foi o primeiro país, né, na Europa já que recebeu esse, eu falo, né, esse primeiro tapa na cara da pandemia, porque foi assim, Covid para todo lado, ninguém nem sabia o que era, foi o primeiro país mega afetado. Então foi realmente muito grave a situação aqui em fevereiro e março de 2020. Quando eles mandaram fechar tudo, a gente parecia uma coisa absurda, mas a gente imaginava que ficaria uma semana. Daí pediram mais uma semana, 2 semanas. Quando falaram que tudo ficaria fechado até o Natal, era uma coisa que tava virando piada, ninguém acreditava que isso ia acontecer. E realmente nós ficamos enclausurados por meses e meses e meses, até isso se né, se alastrar por todo mundo. Mas a Itália teve assim uma complicação muito grave, sem dúvida, economia, tudo fechou, tudo teve assim um impacto muito importante, sem dizer as famílias afetadas, né, com perdas de entes queridos, enfim, foi muito triste realmente esse primeiro momento aqui e as pessoas sem saber o que fazer. Foi realmente assustador, assim. Eu estava na Itália, inclusive, foi muito, muito, muito assustador. E a economia, assim, imediatamente depois, ali em 2021, 2022, ficou muito grave. Mas, assim, em um ano, né, de 2022 para 2023, já surgiram várias oportunidades da própria União Europeia ajudando a Itália. E essa é a grande vantagem de existir um bloco econômico. É isso que eu digo sempre, né, porque se a Itália tivesse sozinha naquele momento, teria tido muito mais dificuldade econômica, principalmente. Mas com o bloco econômico, com a União Europeia, nós recebemos muita ajuda, né, muita ajuda do Banco Central Europeu, enfim, da Comissão Europeia, que deu para a Itália muito mais do que para todos os outros países, justamente pela gravidade, né, que se tornou aqui a situação na Itália. Então, até hoje, a Itália está ainda buscando essa ajuda, porque a União Europeia, até 2026, abriu uma série de financiamentos para a Itália. Então, existem muitos projetos hoje que estão sendo desenvolvidos na Itália, tanto a nível público quanto a nível privado, né? As próprias cidadãos têm oportunidade de desenvolver projetos que estão sendo financiados para reerguer a economia. Então, hoje, o país está indo muito bem, a economia crescendo muito, porém, existe um impacto da inflação. Isso é uma questão a nível mundial, né? Todos os países sofreram isso, a União Europeia não conseguiu equilibrar, apesar de ter injetado bastante taxas e juros, mas teve sim um impacto de inflação. Mas devagarinho está retomando, muito melhor, inclusive, do que todos imaginavam.
Certo. Renata, atualmente, como você vê, e queria que você falasse um pouco da importância dessa ligação, né, em termos culturais e relações gerais do Brasil com a Itália. Temos aqui o exemplo do gemelagem, né, em Uruçanga, com a cidade de Longarone, e essas ligações internacionais entre Brasil e Itália são muito importantes, né, vista, claro, estamos falando aqui da imigração, com esses laços aí já de muito tempo entre os dois países.
É, Longarone é a cidade do gelato, né? Uhum. Muito bom, inclusive, existe uma comparação técnica, inclusive, né, no setor das próprias máquinas de fazer sorvete, enfim, com Santa Catarina, é muito legal isso, porque é uma referência, né, o gelato, o sorvete italiano é uma referência para o mundo inteiro.
Com certeza.
Inclusive tem muita gente de Santa Catarina e da região que está aqui, né, trabalhando para isso, inclusive na Alemanha, trabalhando nesse setor, conheço bastante gente. Então é muito interessante, aquilo que eu falei, a gente passa, né, de uma história de desespero dos nossos antepassados, e que hoje estamos comemorando 150 anos, quer dizer, ontem a data oficial, né, mas hoje que eu digo, momento atual, comemorando 150 anos dessa imigração, dessa construção do Brasil, e que hoje os descendentes, os netos, bisnetos, colhem esses frutos voltando para a Itália, tendo oportunidades de trabalho, de emprego, de novas experiências, e que, com essa experiência, saindo do Brasil, com a experiência italiana, está pronto para enfrentar qualquer situação no mundo, né? Então, é muito interessante. Em todos os setores da cultura, eu digo sempre isso, não são só os ítalo-brasileiros que são apaixonados pela Itália e pela cultura italiana, mas os próprios brasileiros também. E vice-versa, os italianos também são muito apaixonados, têm uma simpatia muito grande pelo Brasil, e é justamente nessa afinidade de cultura, afinidade de gastronomia, afinidade de música, né, de dança. Então é uma arte muito legal que acontece aí nessa relação entre Itália e Brasil. Sem dúvida existem resultados maravilhosos em qualquer setor que você imaginar que acontece sempre Itália e Brasil. Poderia ter um pouco mais de incentivo, né, com a ajuda da política, com a ajuda de projetos mais consistentes, mas independente de qualquer coisa, o cidadão do Brasil, descendente de italiano ou não, tem um grande vínculo com o cidadão italiano. Né? São essas as paixões que partem de cada um de nós.
Certo. Bom, Renata, a partir do nosso ponto de vista, né, Brasil-Itália, nós temos muito conhecimento, bastante claro, é passado nas escolas, principalmente aqui na nossa região, Uruçanga, enfim, essas regiões que se concentraram muitos imigrantes italianos. Nós temos conhecimento pleno de que houve, não é, esta ligação muito intensa entre Brasil e Itália através da imigração. Por parte de Itália e Brasil, os italianos aí também, os populares, sabem desta, têm conhecimento dessa imigração, mais ou menos do Brasil, de onde teve os maiores focos aqui na região sudeste e sul, não é? Eles têm conhecimento dessa ligação por parte dos italianos?
Sim. Você sabe que aqui na Itália, se você vai no Vêneto, por exemplo, nas cidadezinhas da onde as famílias saíam antigamente, todos eles sabem disso. E todos sabem que existem parentes, inclusive eu mesma fiz esse caminho contrário, né? E fui buscar os parentes aqui, tanto na região do Vêneto, quanto na região da Toscana. E é muito legal, eles entendem perfeitamente a dificuldade da época, entendem perfeitamente, né, o porquê de saírem, irem buscar oportunidade. Alguns voltaram, mas foi uma minoria, né, muito pequena, que acabou voltando. Então existe sim essa consciência, existe sim o valor do italiano no mundo, isso que é legal, né? Eles entenderem assim, quanto que esse descendente não leva da Itália para o mundo, né? Essa divulgação da cultura italiana, da gastronomia italiana, de tudo que a gente ama. Então, essa consciência é muito interessante. Só que, claro que muitas vezes eles não conseguem dar a atenção necessária, visto que são tantos, né, muitos, só no Brasil aí se estima mais de 30 milhões de descendentes de italianos, né, já é metade da própria Itália. Uhum. Então, a grande dificuldade é realmente de dar atenção para todos esses italianos. Mas essa consciência existe e é muito, muito legal ver essa presença. Sabem do sul do Brasil, Santa Catarina, sem dúvida, é muito interessante, né, essa presença, e que a cultura aí ainda existe. os embaixadores, todos os italianos que passam pelo Brasil, visitam, né, o sul do Brasil, justamente para conhecer essas comunidades aí do interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, enfim, o Paraná, Espírito Santo, que eu acho que são as comunidades italianas mais características, né, que ainda conservam aí tradições, como a própria língua, como o dialeto, né, o italiano. Então isso é muito forte mesmo. E isso tem, sem dúvida, consciência aqui e valor para o governo italiano, né? Eu queria aproveitar até para deixar um abraço para o Veronese, que é um conselheiro do Comites aí da região, né, de Orleans, mas, enfim, que atende toda a região de Ursanga, o Márcio Fumagalli também, que é de Santa Catarina. Tem várias pessoas muito ativas aí e que, sem dúvida, honram aí o nome dos nossos italianos, né?
Muito bem. Renata Bueno, primeira brasileira eleita deputada no Parlamento Italiano, falando um pouco, né, dessa comemoração aí dos 150 anos de imigração e ontem, dia 21 de fevereiro, né, o dia do imigrante italiano. Renata, muito obrigado por atender a Rádio Marconi, falar aqui, você falou, né, com certeza, para muitos e muitos descendentes de italianos que conhecem essa história e são parte viva aí desta história de imigração, e agradecemos a sua disponibilidade, os microfones estão sempre à sua disposição.
Bruno, eu que agradeço, queria aproveitar para deixar um abraço especial também aí para todo o grupo que organiza a Festa da Polenta, que é muito divertido, realmente, a Fabiola Sequinel, que também é aí da região, enfim, são muitos amigos que acabam levando essa cultura gratuitamente, né, se doam justamente para manter essa tradição forte aí da italianidade em Santa Catarina. Um grande abraço a todos vocês, eu fico à disposição, mando um beijo aqui da Itália, um bacione, arrivederci.